Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor, parece que tem muita novidade no plano internacional com relação à sustentabilidade, não é?
Ah, com certeza. Uma novidade muito importante foi o fato de que um grupo de jovens, bem jovens, adolescentes, assim, 21 jovens do estado do Oregon, entraram com uma ação na justiça contra o presidente Obama e o governo por estar demorando demais para resolver o problema da descarbonização, né, do aquecimento global. Eles se apoiaram no direito constitucional, né, à vida e à dependência que a vida tem dos recursos naturais. Além disso, se apoiaram numa legislação que já existiu e já foi muito usada em conflitos em geral em praias, assim, e entraram com essa ação. E ninguém sabia se isso ia ser aceito ou não, mas o juiz federal lá da região aceitou, inclusive insistindo que quem vai principalmente sofrer os efeitos do aquecimento global vão ser os jovens, né? Esses que têm agora pouca idade. E por que que isso é muito importante, independentemente do que vier a acontecer? Porque pode ser que um tribunal superior não aceite. É porque toda essa problemática do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, ela está demorando para entrar na área jurídica. Já existem algumas sentenças, algumas decisões no mundo que se apoiaram na ideia de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, mas está muito mais devagar do que o processo de legitimação desses valores, né? Então, essa é uma iniciativa que eu acho que merece um destaque muito importante.
Professor, além disso, nós tivemos eleições na Áustria, né? O que, que o senhor pode comentar sobre isso?
Pois é, o primeiro presidente verde foi eleito lá no domingo. Agora, isso não significa que, vamos dizer, a população austríaca, o eleitorado austríaco esteja muito mais consciente das questões da sustentabilidade do que outros países. Foi uma conjuntura lá muito especial, que os dois partidos que tradicionalmente tinham a maioria, né, e que durante um tempo se alternavam, que eram os sociais-democratas e os conservadores basicamente democratas cristãos, né, e de um tempo para cá eles vinham, na verdade, tendo que se juntar para governar. Nenhum dos dois conseguia a maioria, então eles governavam juntos, eles faziam uma coalizão que era de esquerda e de direita. E um dos motivos era justamente porque a extrema-direita vinha crescendo. Tem uma série de peculiaridades em relação à extrema-direita austríaca, né? Muitas. Primeiro, isso é muito diferente do que acontece na Alemanha em relação à ligação da extrema-direita com o nazismo. Além disso, a extrema-direita é governo e participa de coalizões nas regiões já há bastante tempo. E, além de tudo, o candidato da extrema-direita é um jovem, vamos dizer, de 45 anos, muito simpático e muito boa gente, entende? Não é a imagem que normalmente a gente tem de um líder de extrema-direita, vamos supor, comparando com o da França, que é bem conhecido, aquele Le Pen, né? Até mais importante do que o resultado do partido de extrema-direita é o fato de que os dois partidos que governaram a Áustria durante tanto tempo, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, que eu já citei, os sociais-democratas de um lado e os conservadores do outro, e depois eles juntos, tiveram resultados péssimos. Quer dizer, o eleitorado resolveu, de certa forma, punir essa política dos social-democratas com os conservadores. E com isso, no primeiro turno, o candidato de extrema-direita teve um excelente resultado, ele chegou a 36%. E havia outros candidatos, havia uma senhora que era independente, não se candidatou por partido nenhum, que chegou a ter um resultado mais ou menos razoável, ela chegou a ter 18%, um pouquinho mais. Mas quem chegou em segundo lugar foi um professor de economia que já tem 72 anos, que passou grande parte da vida dele no Partido Verde. E ele conseguiu no primeiro turno 20%, mas veja bem, bem menos, assim, 16% a menos que o candidato chegou em primeiro lugar, que era o Hofer, o líder da extrema-direita. Os social-democratas não tiveram nem 12%, a mesma coisa com os seus conservadores, tiveram quase o mesmo resultado. Eles somados chegaram a 22%, quer dizer, o que o Verde teve em segundo lugar equivale à votação dos dois partidos tradicionais, mais tradicionais da Áustria. Bom, então com esse primeiro turno, todo mundo ficou na expectativa do que vai acontecer. O risco de que a extrema-direita ganhasse, quer dizer, que tivesse ao contrário o primeiro presidente da República de extrema-direita na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, o risco era altíssimo, porque ele tinha chegado com 36%. E, pior, os outros partidos não apoiaram o Verde, que chama Alexander Van der Bellen. Esse Van der Bellen, esse professor de economia de 72 anos, ele não teve apoio declarado de nenhum outro partido. Nenhum dos partidos, e nem essa candidata independente, fizeram declarações apoiando o Verde. Então, o risco era altíssimo de que a extrema-direita elegesse o seu primeiro presidente da República. E não aconteceu, porque aumentou muito a participação nas eleições. A participação nas eleições no segundo turno chegou a mais de 70%. E houve essa reação de que muita gente que, em princípio, não votaria Verde, votou nele para evitar que a extrema-direita chegasse à presidência. Então, ele ganhou por uma margem mínima, 50,3%. Isso faz com que, ironicamente, o primeiro presidente da República Verde tenha chegado, né, no caso da Áustria, em condições desse tipo.
Professor, além desses dois assuntos, está acontecendo essa semana a reunião da Assembleia Ambiental da ONU em Nairobi.
Esse é também uma coisa que precisa ser destacada, porque é assim, a segunda vez que isso acontece. Essa assembleia, que na verdade reúne as áreas governamentais de meio ambiente, né, os ministros de meio ambiente, os ministérios de meio ambiente, essa é a segunda vez só que isso acontece, é uma assembleia importantíssima. Além disso, o órgão da ONU que cuida disso, que é o PNUMA, né, o NEP, chegou ao fim do período do Eichensteiner, que ficou lá 10 anos. Então também é a mudança disso. E durante uma semana essa Assembleia vai tomar decisões importantíssimas sobre as mais variadas questões ambientais. O que veio até agora à luz foi um relatório muito importante sobre a questão dos alimentos, quer dizer, no caso da hipótese de aquecimento global, o que tipo de crise alimentar ia que ocorrer e o que isso ia repercutir nos países. E tem vários outros temas, como, por exemplo, oceanos, etc. Então, esse é um assunto que talvez seja melhor a gente comentar na próxima semana.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.